Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, eu acho que vale a pena fazer um disclaimer aqui, né? Abrir um pouco com vocês o jogo, porque o Radinho, na verdade, ele é meio umbigocêntrico, né? Por que eu digo umbigocêntrico? Enquanto jornais por aí, né, e veículos sérios, eles tentam, de alguma maneira, fazer uma curadoria daquilo que seria mais importante você saber, o Radinho é, feliz ou infelizmente, acaba sendo uma coletânea de coisas que me interessam e, sobretudo, que me inspiram. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. Eu acabo deixando de lado, provavelmente, muitas coisas que vocês, que seria importantíssimo vocês estarem sabendo, acompanhando, mas por razões pessoais, que às vezes nem eu mesmo entendo muito bem, eu acabo focando mais em algumas coisas do que em outras. Então eu fico realmente admirado que vocês ainda tenham a paciência de seguir as minhas idiosincrasias, né? Por que que de repente eu me interesso muito mais por, sei lá, o que, matéria escura do que seja lá o que for que esteja acontecendo, não sei aonde. Bom, então tá bom, é um pequeno disclaimer aqui. Eu fiquei hoje pensando, falei, puxa vida, na verdade eu estou submetendo as pessoas a uma coisa absolutamente caprichosa da minha parte. Eu ia estar prestes a fazer um comentário gigante sobre o Richard Feynman. Aliás, eu vou dar o link aqui, eu não vou nem comentar, mas eu vou dar o link, é uma história deliciosa sobre um cara que teve o privilégio de ser aluno do Richard Feynman e levou uma cutucada, não foi um esporro, foi uma cutucada. O Feynman duvidou dele em público e no fim o Feynman estava errado. Então, como eu adoro o Feynman, ele dá vontade de fazer um episódio inteiro sobre isso, mas eu falei, puxa, as pessoas não necessariamente compartilham desse mesmo fascínio, então eu vou dar só o link aqui, vamos tentar ser um pouquinho menos autocentrado, né? Uma das pautas mais recorrentes aqui no Radinho são abusos do digital ou riscos do digital ou coisas que estão acontecendo por aí que a gente em princípio deveria prestar um pouco mais atenção. E falando em prestar atenção, essa notícia aqui é justamente sobre essa história de prestar atenção, é sobre o risco embutido em câmeras de segurança, em campainhas. Por exemplo, aqui mesmo no meu prédio, se eu tocar a campainha, tem uma câmera ali que o porteiro pode usar para me ver. Não, o morador pode usar para me ver também. Então, é muito comum hoje em dia, por aí, as câmeras, as campainhas externas terem algum tipo de câmera. O que acontece é que nos Estados Unidos tem uma tendência preocupante, que é a seguinte: criou-se a lenda, né, de que essas câmeras de vigilância poderiam, de alguma maneira, reduzir a criminalidade, né? Se você centralizasse a vigilância dessas câmeras, né? Se alguém, por exemplo, não sei quem, digamos a polícia, etc. e tal, tivesse acesso a todas as câmeras ou a muitas câmeras, ela poderia estar monitorando o que acontece de estranho, o que acontece de errado numa vizinhança. E essa lenda, esse mito, que não tem muita comprovação prática, na verdade, se tornou tão forte que em alguns lugares a polícia está pagando pela sua câmera. Olha, eu instalo, eu te ajudo, eu pago uma parte da conta, e os caras estão bancando, investindo uma grana preta, colocando câmeras de monitoramento em várias campainhas, em várias vizinhanças, em várias cidades nos Estados Unidos. Aí você fala, pô, bacana, né? Se o cara está me ajudando a pagar a conta, ótimo, porque essas coisas nunca são muito baratas. Pois bem, aí que entra esse artigo sobre as campainhas, né, monitoradas. A questão é, isso tem aí embutido um certo risco de privacidade, né? Vamos imaginar que essas câmeras estejam conectadas a algum sistema de reconhecimento facial. Agora, vamos imaginar que essa inteligência artificial que reconhece rostos, ela tenha embutido algum viés algum viés involuntário, vamos imaginar, né, acidental, que faz com que ela reconheça melhor algumas etnias do que outras, né? Isso sempre acontece com reconhecimento de imagens. Muitas vezes, como a inteligência artificial aprendeu a partir de uma amostra que, por exemplo, só tem gente branca, na hora que ela vai reconhecer alguém que não é tão branco, né, a palete aí é bastante ampla, o mundo é grande, ela pode errar. Então, isso seria um viés acidental. Ela teria mais precisão ao detectar gente branca do que detectar outras etnias. Agora, vamos imaginar que esse viés seja não acidental, ou seja, é absolutamente intencional. Né? Então, vamos imaginar que, de repente, você quer ser alertado se tiver alguém de uma etnia diferente circulando pela rua. E tem outra questão, nos Estados Unidos, a legislação para você eventualmente tirar foto de quem está no lugar público é bastante tolerante. Se o cara está no lugar público, ele não tem expectativa de privacidade. Mas no caso dessas campainhas, essa fronteira começa a ficar um pouco mais nebulosa, né? Até que ponto a tua privacidade está sendo exposta, quem está controlando essa câmera, como é que algoritmo é esse. Então, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada na reportagem. Eu achei interessante, sobretudo porque recentemente eu comprei, está se popularizando pra caramba esse tipo de equipamento, né? Você consegue comprar uma câmera doméstica por $30, né? Bastante boa, acessível por uma app e tal. Então, à medida que a internet das coisas e esses dispositivos se popularizam, ainda mais muitas vezes com o apoio da polícia ou com incentivo, né, de alguma instituição qualquer, essas coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Daqui a pouco você não vai mais poder andar na rua sem disparar vários alarmes aí só porque você, sei lá, é diferente. Então isso é bastante assustador. É um artigo, eu vou usar hoje como imagem, né, do radinho, a Santa Lena. Lena é a santa padroeira do JPEG. É uma história deliciosa. É muito engraçada essa história. A história é a seguinte: o JPEG, vocês sabem, é um algoritmo de compressão de imagens. Se você pega uma imagem digital, sem compressão nenhuma, ela é gigante, simples assim. Ela pesa uma tonelada, tem muitos megas, porque cada pixel ele é registrado individualmente. Então, imagina, a imagem tem, sei lá, 5 megapixels, então, para você, meu Deus do céu, né? Para você representar direito essa história, 5 milhões de pixels, bom, em suma, não vou fazer a conta aqui, mas se você não comprime uma imagem, ela fica colossal. Se alguém tem uma câmera aqui que fotografa em RAW ou qualquer desses formatos sem compressão, você sabe que ocupa muito mais espaço. Pois bem, esses algoritmos foram desenvolvidos lá atrás, existe uma infinidade, GIF é um desses algoritmos, PNG, tem uma porrada. E o JPEG, quando os caras começaram a desenvolver o que hoje se tornou o JPEG, eles escolheram uma imagem de referência. Essa imagem de referência, e aí o artigo até coloca em xeque se isso é machismo ou não, se a gente deve continuar venerando essa história ou não, eles escolheram uma foto da Playboy. Eles pegaram uma modelo da Playboy e usaram essa imagem como referência. Bom, como isso foi nos Estados Unidos, que eles são mais pudicos e não no Brasil, se fosse no Brasil, eu imagino que ia ser a foto de corpo inteiro ou provavelmente uma parte específica da anatomia. Mas como o pessoal era um pouco mais puritano, eles pegaram o pôster central e pegaram só do ombro para cima. E a moça é linda, a foto é maravilhosa, né? Ela está com chapéu, com plumas e tal. E esse rosto lindo, esse é um olhar insinuante, um sorrisinho meio maroto e tal, inspirou aí esses caras e durante muito, muito, muito tempo ela foi usada como referência para algoritmos de compressão. Pois bem, a Lena Forsen é, na verdade, uma sueca que tinha ido para os Estados Unidos, e o repórter localiza essa mulher, que hoje é uma senhora, né, sexagenária, sei lá, septuagenária, e entrevista e faz uma foto, similar àquela que é a original. A história é deliciosa, é lógico, aparecem essas questões, se isso é machismo, se não é machismo, mas o mais interessante é que a carreira da Lena não acabou por aí. Ela depois acabou indo para Kodak, e ela acabou sendo também fazendo parte ou participando de algo que eu já comentei no radinho, que é a seguinte: inicialmente, quando a gente fotografava com película, com filme de película, você tinha que calibrar o filme de película para ele representar as cores corretamente, certo? Certo. Então você tinha imagens de referência para calibrar as cores de um filme. E eles usaram durante muito tempo, acho que se não me engano era Shirley, né? Era a foto de uma moça, né, para verificar se as cores estavam todas iguais. Adivinha de que cor? Que era a moça branca. Né? Então a Kodak usou várias Shirleys por aí ao longo do tempo para calibrar os filmes, mas acontece o seguinte, como todo mundo era branco, quando você fotografava pessoas com qualquer outra cor de pele, sobretudo mais escuras, o resultado era muito ruim. Então, nos primeiros filmes fotográficos, você tinha racismo embutido. As pessoas negras, por exemplo, ficavam péssimas. E no fim, quem acabou revertendo, eu estou recontando essa história do radinho de memória, tá? Quem acabou revertendo essa situação não foi nenhum movimento, né, racial, não foi nada. Não, foram os fabricantes de móveis. Porque quando você tirava foto de móveis de madeira escura, ficava uma porcaria. E aí os caras resolveram pressionar as Kodaks da vida, né, para de repente terem filmes com um balanço de cores um pouco mais favorável. Então, veja bem. E a Lena, voltando a Lena, que é a musa, né, a santa padroeira do JPEG, ela acabou também servindo de Shirley. Ela era uma dessas moças que serviam aí de referência para as cores do filme fotográfico. Então tá aí, ela ficou uma velhinha super simpática, eu vou usá-la como imagem de destaque aqui do Radinho. Quem quiser ler a história, eu vou dar o link também, uma matéria muito interessante. Eu assino uma revista chamada New Scientist, que é assim, ela foca em assuntos científicos, mas com uma abordagem um pouco mais acessível, que para mim é ótimo, porque eu também não sou nenhum cientista quântico. Né? Não chega a ser uma super interessante, né, que é voltada para adolescentes, mas de qualquer maneira ela é mais acessível. E ela tem uma matéria que eu achei que é extremamente oportuna, que ela fala o seguinte, olha, está todo mundo falando aí do frio nos Estados Unidos, o frio em Chicago, o frio aqui, o frio acolá, mas ninguém está prestando atenção que, na verdade, ok, esse frio é muito alto, mas ele não é um recorde de todos os tempos. Ele pode ser um recorde nas últimas décadas, mas não é um recorde de todos os tempos. Acontece que estão acontecendo ondas de calor no resto do mundo que essas sim têm quebrado recordes históricos. Né? E aí eles citam, o número é muito preocupante, é uma coisa medonha. Olha aqui, 33 estações no hemisfério sul registraram recordes históricos. Nunca tinha se registrado temperaturas tão altas nessa época. Né? Ou seja, ok, está frio pra caramba nos Estados Unidos, isso atrapalha um monte de americanos, mas o que é muito mais preocupante é o que está acontecendo no hemisfério sul. Então, os números são assustadores. Então, eles têm até uma tabela mostrando aqui em que lugares do mundo a temperatura está batendo recordes completamente inéditos. Então, a Austrália está batendo aqui 47, 48.6, 49.5. Cara, 49 graus, o que é isso? O aeroporto de Santiago do Chile com 39, né? Agora, nenhuma temperatura fria bateu algum recorde histórico por enquanto. Então, quando o Trump, né, no alto da sua cretinice, diz, olha aí o aquecimento global, é uma balela, olha o frio que está fazendo. Ok, está fazendo muito frio, mas na verdade todos os termômetros indicam no hemisfério sul que as ondas de calor são inéditas. Então, é bacana, tem até uma ilustração interessante. Isso mostra como, sem querer, o noticiário acaba passando um certo viés, porque é lógico, se está afetando um terço da população de um país mais rico do mundo, é claro que isso é mais, em princípio, entre aspas, interessante do que saber se em algum rincão da Austrália a temperatura está, né, fritando o ovo. Fazer o quê? Faz parte. Mas é legal que isso chama a atenção para o que é um sinal bastante inequívoco, na minha modesta opinião, de aquecimento global. Para quem gosta de criptomoedas, tem um artigo interessante que obviamente escapa a minha capacidade técnica, que os caras estão lançando uma versão do Bitcoin aí, inspirada no Harry Potter. Todos os nomes têm a ver com Harry Potter. Eu, como não entendo patavina de Harry Potter, eu mal e mal assisti um, eu acho. A questão é, por que eles estão lançando outra versão? Porque nessa versão do Harry Potter, que tem um nome engraçado, Wimble Mimble, sei lá como é que chama essa bobagem, Mimble Wimble, que era um daqueles encantos do Harry Potter. Pois bem, nessa versão alternativa do Bitcoin, é mais difícil, né, ou praticamente impossível, você rastrear a identidade de quem fez uma transação. A questão é que eu sempre achei que no Bitcoin você não conseguisse rastrear quem fez uma transação, mas parece que há maneiras sim, né? A justiça, a lei, a polícia, eles conseguem, sei lá por que artifícios, eles conseguem muitas vezes identificar quem fez uma transação em Bitcoin. É ótimo, porque isso tem ajudado a pegar criminosos, né, online, etc e tal. Mas o que acontece, essa nova versão dificulta isso e torna o processo, inclusive, o mais ágil, né, porque Bitcoin, blockchain, essas coisas todas, tem uma série de aspectos que tornam tudo muito oneroso e tudo muito lento. Então, tem algumas otimizações aqui envolvidas que tornariam o processo um pouco mais rápido. Então, vou dar o link aqui para quem é mais técnico, se esbaldar. Mas aí eu me pergunto, assim, quem ganha com uma maneira mais invisível de movimentar recursos? É lógico que há usos legítimos, é lógico que há usos, mas os usos ilegítimos me assustam mais. Então eu não sei como é que alguém consegue celebrar que a partir, né, se esse negócio aí vingar, vai ser praticamente impossível você pegar quem sequestra uma cidade inteira usando ransomware, aqueles, né, aqueles ataques de sequestro de dados. Bom, eu posso estar sendo conservador aqui, mas eu não consigo ver exatamente qual é a graça dessa história. É um artigo, isso vocês devem ter visto, deve estar pipocando por aí, é uma tecnologia, uma, né, nova que está surgindo para impressão 3D, mas não da maneira que a gente está acostumado. Impressão 3D, normalmente ela é feita camada a camada, seja por deposição, né, você vai depositando camada por camada, como se estivesse fazendo um bolo mil folhas, né, como se estivesse cobrindo com açúcar de confeiteiro, sei lá eu. Então, a gente tem uma lá no Design Lab da BRQ, eu tenho uma lá do meu lado, né? Uma impressorinha pequenininha, a gente tem uns objetinhos, volta e meia imprime alguma coisa, mas é um processo lento pra caramba e com várias limitações. Existem outros processos que usam luz e resina, e o objeto praticamente emerge do líquido e tal, mas de qualquer maneira é camada por camada. O que é essa tecnologia aqui, eles estão até usando o nome de Replicator, em homenagem a Star Trek, é fazer com que o objeto praticamente surja de uma vez só, né? Ele usa luz, ele usa resina, os vídeos são bastante impressionantes, o objeto praticamente vai se materializando sem você perceber por onde ele está começando, praticamente ao mesmo tempo. É bastante interessante, os resultados ainda são limitados, são objetos de 10 centímetros, a resolução não é tão alta assim, aparentemente funciona só com resina, mas é bacana sobretudo porque quem já viu uma impressora 3D sabe que é chato pra caramba, faz um barulho insuportável. Mas voltando para a questão de privacidade, eu falei agora há pouco da questão das campainhas e das câmeras e tal, tem um outro artigo no Technology Review que é também bastante preocupante. O que acontece? Prisões nos Estados Unidos estão coletando a voz dos prisioneiros e vendendo essas informações. Coletando como? Quando alguém vai visitar o prisioneiro, eles gravam o cara falando. Quando o prisioneiro faz uma chamada, eles gravam o cara falando. E eles gravam não só o prisioneiro, mas gravam inclusive a voz de quem ligou. E vendem essa informação, né, para que alguém use isso em, sei lá, software de segurança, ou seja o que for. Agora imagina você, né? Aí você fala, mas tudo bem, quem mandou? O cara é um criminoso, o cara está preso e tal. Agora, você ligou para um parente seu, para um conhecido seu, que justa ou injustamente está em cana. Meu caro, lamento informar, mas a sua voz também vai entrar na dança aí como alguém provavelmente associado ao crime. Então, de novo aquela questão, a quem pertence, né, a voz? Que privacidade que um prisioneiro tem? Qual é o limite que a gente deve colocar para a privacidade diante das demandas da justiça e da polícia? Eu fico desconfortável, tá bom? Eu assumo, eu fico desconfortável, eu acho isso, esse tráfico. Eu sou do tempo um pouco mais arcaico, em que a nossa informação não era mercadoria de uma maneira. Bom, é lógico que era mercadoria. Eu trabalhava numa agência de marketing direto e já tinha gente por aí vendendo databases obtidos de maneira suspeita. Isso já fazia parte do mercado. Mas não nessa escala e não com essa sofisticação. A coisa realmente tomou um rumo complicado. Um artigo que eu também quero dar link aqui para vocês é uma reportagem muito curtinha que aponta para um estudo em que eles pegaram uma batelada de voluntários e convenceram os caras, pagando inclusive, a abandonar o Facebook por um mês, e ao longo desse mês as pessoas iam reportando, né, de tempos em tempos, como elas estavam se sentindo. Aí a conclusão é a seguinte, e aí fica a dica, hashtag fica a dica, ninguém morreu, primeira questão. Segundo, aparentemente as pessoas no final estavam menos informadas sobre as notícias. Ok, previsível, mas também elas estavam menos polarizadas com relação às notícias. E o que é mais interessante, todos estavam se sentindo mais felizes, passando mais tempo com a família, fazendo coisas mais proveitosas. Então, fica a dica, né? Tá aí um estudo provando, tudo bem, não é uma amostra colossal, mas acho que já dá o que pensar, né? Estou pensando, eu faço o máximo que eu posso para não ficar, eu publico muito no Facebook, mas eu faço uso o Facebook para dar feliz aniversário para as pessoas também, mas eu faço o máximo para não ficar lendo o que aparece ali. É que como eu acesso inclusive via browser, eu desativei o aplicativo para ele não ficar me rastreando que nem um louco o dia inteiro, eu uso via browser, ou seja, eu tenho que digitar o URL, aí carrega a página, aí eu vejo se alguém me mandou alguma coisa, aí eu fecho a página. Eu estou tentando me policiar ao máximo, eu acho que tem me feito bem. De novo, hashtag fica a dica. O que mais que tem de interessante aqui? Aqui mais duas questões, aí tem um artigo interessante que eu vou dar o link também para vocês. Não tem nada muito novo, mas é num veículo chamado Science Alert, né, alerta científico, em que os caras dizem que, olha, o risco da inteligência artificial avançada é real, e aí ele diz o que nós temos que fazer antes que seja tarde demais. Bom, é mais um daqueles artigos, ok, legal, obrigado, mas provavelmente já é tarde demais e provavelmente ninguém vai fazer isso mesmo, mas é um bom assunto de mesa de bar, então vou dar o link aqui. E aí ele imagina vários cenários, e com o pano de fundo desses cenários é o seguinte: o chato dessas inteligências artificiais um pouco mais avançadas é que hoje você dá um objetivo e ela tenta inventar maneiras de atingir esse objetivo. Mas se ninguém monitorar, ela pode inventar maneiras que podem ser, no mínimo, negativas para a gente. Então, vamos imaginar que o objetivo seja reduzir a infecção de AIDS. Aí, de repente, ela pode descobrir que uma maneira disso é matar um monte de gente que tem um comportamento de risco. Então, sei lá. Eu já contei aqui no Radinho várias histórias de cenários onde é dado um objetivo um pouco vago e a inteligência artificial, inclusive, descobre maneiras de trapacear ou de sacanear, de colar e tentar burlar, né, qualquer tipo de bom senso para atingir aquele resultado, custe o que custar. Eu já contei algumas anedotas dessas aqui, então já está acontecendo, a gente já está observando esse tipo de comportamento, essa malandragem aí digital, mas dentro de um cenário relativamente inócuo. A questão é, a hora que você atribui missões de verdade, né, como é que a gente limita a imaginação do algoritmo, né? Eu acho interessante. Eu sempre comento aqui com vocês a questão de manipulação genética, CRISPR, etc. e tal. Tem um artigo interessante mostrando CRISPR e bananas. Pasme, eu não sei se você acompanha o Radinho todo dia, mas eu já falei muito de banana por aqui. Não que eu tenha alguma predileção, não é nenhuma questão freudiana, mas é que tem a história da banana, que aliás pode entrar em absoluta extinção muito rapidamente, é fascinante. Eu já contei aqui, não vou contar de novo a história da banana, que é muito legal. Mas o que é interessante nesse caso aqui, que eu não sabia, que numa região da África existe um vírus que pode infectar a banana, que é um vírus, que normalmente é um inseto. O inseto vai lá, pica a planta e aí a banana fica infectada com o raio do vírus. Mas o saco é que esse vírus, ele gruda no DNA da banana. Vejam só o nível de perversidade. O vírus, não satisfeito em infectar, ele simplesmente passa a fazer parte do DNA da banana, e toda banana que nascer daquela bananeira, e assim vai sempre ter esse vírus. Quando o vírus está dentro do DNA, ele pode ficar dormente por muito tempo, até que um belo dia, está fazendo calor, sol, seja lá o que for, ele volta ativa, volta a se multiplicar e volta a infectar insetos e a infectar outras plantas. Não é a coisa mais bacana do mundo. O que acontece Cientistas estão usando CRISPR, que é essa técnica de manipulação genética, justamente para tentar identificar nessas bananeiras a presença do vírus e, clique, cortar esse pedacinho. Então, eu estou inutilizando o vírus dentro da banana. Muito interessante, eles também estão tentando ver como essa técnica pode fazer com que a banana, as bananeiras, fiquem mais resistentes a determinados fungos. Né? A banana que a gente come hoje, que é a Cavendish, que é a mais comida no mundo inteiro, ela é imune a vários tipos de fungo, mas tem um novo tipo de fungo que pode simplesmente aniquilar a banana Cavendish, porque toda banana Cavendish é um clone, né? Elas não têm mutação, são clonadas. Então, se infectou uma, pode infectar absolutamente todas. E aí, a questão é, será que a gente consegue, usando o CRISPR, tornar a banana imune ao raio do vírus? Pois bem, tá vendo quanta coisa, as coisas acabam se convergindo aqui no radinho, banana com vírus, é muito interessante. Agora, só para, acho que meio encerrar, ou tem mais alguma coisa? Né, duas notícias. Uma delas eu acho interessante, eu gosto muito do tema evolução, darwinismo, seleção natural. Aqui mostra uma história que é meio inusitada, que é o seguinte: era um pesquisador, ele queria fazer um experimento em grande escala para provar que a evolução acontece. Evolução, seleção natural, né, mutações, bom, assim vai. Aí, só que a ideia dele precisava do quê? Primeiro de um terreno livre, um terreno grande, bastante grande, e uma infinidade de ratos. Né? Rato é fácil, mas o terreno é difícil, porque quem é que vai ceder um terreno? O cara estava desesperado, ninguém conseguia ceder um terreno para ele usar. Aí um dia ele foi num bar em Nebraska, e aí ele está lá sentado no balcão, chorando as mágoas, aí o cara do lado fala: pô, você precisa de um terreno? Pô, gostei da sua ideia, eu vou ceder o terreno para você. Então vejam só que às vezes a ida ao bar, né, o happy hour, pode mudar, né, a trajetória da sua vida científica. Então, pois bem, esse cara cedeu uma propriedade e, resumindo, o que o cara queria fazer é o seguinte: ele queria colocar metade dos ratos num lugar onde o solo era mais escuro e metade dos ratos num lugar onde o solo era mais claro, né, e manter esses caras separados. Aí o que acontece, é lógico, e enquanto isso tem coruja querendo comer os ratos, né, aquela desgraceira, né, a vida do rato não é tão simples assim. O que ele percebeu depois de algumas gerações é que os ratos que estavam em solo mais escuro, por seleção natural, foram desenvolvendo pelagens mais escuras, justamente para não sobressair. E onde estava mais claro, onde o solo era mais claro, os ratos também desenvolveram, por seleção natural, né, uma pelagem mais clara, justamente para escapar das corujas que literalmente caem do céu. Então, tá aí, ele conseguiu provar a seleção natural em tempo real, né, assim, dentro de um horizonte de tempo bastante curto, graças a uma ida ao bar. Então, como é sexta-feira, hashtag fica a dica. Aí a última notícia que eu queria comentar com vocês, eu vou até compartilhar isso na BRQ, porque a gente também tem uma presença bastante grande no setor financeiro, é o seguinte: muitos bancos, e não só muitos bancos, muitos aplicativos, etc. e tal, na hora de autenticar quem você é, eles podem ter uma camada extra de segurança, que é mandar um SMS. Certo? Certo. O cara manda: olha, o seguinte, para você se logar, use o código que eu acabei de mandar por SMS. Eu acabei de trocar de telefone recentemente, tive que fazer isso 30 vezes. Dropbox, Evernote, todo mundo te manda um raio do SMS. Acontece que SMS é uma plataforma que as operadoras usam, que é relativamente arcaica e que tem uma fragilidade, né, num componente aqui, numa parte da infraestrutura chamada SS7. Não me pergunte muito o que é isso, nem detalhes. A questão é, esse SS7, ele é meio burro. Né? Se você conseguir se infiltrar numa rede, você pode interceptar as mensagens de texto e desviar. Né? Então, o que acontece? Explorando essa burrice ou essa ingenuidade aí da rede, criminosos estão conseguindo fazer o quê? Limpar a sua conta. Simples assim. Então, o que a matéria está chamando é que não são incidentes isolados, isso está crescendo. Você já tem vários casos no Reino Unido e na Alemanha, onde contas são simplesmente zeradas porque o cara consegue fazer de conta que ele é o correntista, simplesmente sequestrando ou desviando a confirmação por SMS. A questão é que isso não é um ataque tão simples assim, porque em primeiro lugar o cara precisa saber o login e senha iniciais de uma conta. Mas isso também não é tão impossível, basta o cara usar um pouquinho de criatividade na hora ou pegar alguém um pouco mais ingênuo, né? E depois disso, o processo de autenticação por SMS pode sim ser hackeado. O saco é que até as operadoras se mexerem, né, até alguém fazer alguma coisa a respeito, como é uma coisa que está ali, lá embaixo do tapete, muito antiga. Pois bem, o Scafó, olha, tá bom, não é perfeito, mas é melhor do que não ter. É um argumento. Então, raríssimos, bom fim de semana. Caso vocês consigam evoluir sua carreira científica em algum happy hour de hoje, por favor, compartilhem comigo. Né? De qualquer maneira, um bom fim de semana para todos nós e até segunda-feira.